programa Edson.
Fala, galera do Red Zone! Tinkle bell, all the way. Enquanto eu boto bola na árvore de Natal, vem meu amigo aqui do lado e chuta cada bola que eu ponho. A gente demorou, ficou tão montando a árvore e ele tá quebrando tudo. E aí, não termina nunca. O negócio tá ruim, tá difícil.
Pra dar animação.
Fiz até a camisa do capeta pra ver se ajuda alguma coisa aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente num período pré-festivo, pré-natalino. Para quem acredita e para quem não acredita, eu acho que é válido para todo mundo. De alguma forma, você deve comemorar. E você, por que não, comemora aqui com a gente também, né? Aqui está Alexandre Melini, do meu lado está o Super Grinch.
Fernando Amati, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, extrovertida, divertida, informativa, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
E aqui é o antagonismo total, né? Polêmica, acidez e muito mais. E só para vocês verem como as coisas estão se caminhando, olha o que a gente está inventando aqui, ó. Até os ETs estão do nosso lado agora.
Opa, ainda bem, né? É alguém impressionado.
alguém, mesmo que numa galáxia distante, pode aqui nos ajudando. Bom, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente para mais um programa e a gente vai trazer bastante informação, bastante coisa maluca que está acontecendo, mesmo nesse período festivo, né? A pergunta tem que ser feita de outro jeito, né? Festivo para quem, né? Tem nego que tá queimou a largada já, né, Mati? Já queimaram a largada.
Tempo, né?
Os caras já queimaram a largada. E nesse tema de festivo ou não festivo, qual que é a frase da semana, meu querido Mati?
Frase da semana: conhecimento técnico e boa vontade não valem nada sem as autorizações corretas. Mas vamos ver. A gente está cansado de ver, acho que no nosso dia a dia, em vários grupos ou até várias notícias, pessoas descobrem vulnerabilidades, pessoas reportam as vulnerabilidades e daí, de uma maneira ou outra, acham uma maneira de punir as pessoas que tentaram fazer o caminho correto. Mas passou, não tem nada a ver com a gente, calma.
Cara, o pior é que isso é muito verdade, né, que você acabou de falar, cara. Aquele papo que o pessoal falava, os antigos diziam, né, que de boa intenção o inferno tá cheio. Eu fico abismado porque estão invertendo totalmente os valores de várias coisas, inclusive dessa frase, né? Opa. Porque os caras estão partindo do princípio que você é o errado. Nós temos vários amigos profissionais capacitados que têm uma experiência vasta, conhecimento ímpar, e essas pessoas, por muitas vezes, se colocam à frente de uma situação errada, batem o pé com o problema, explicam o porquê com fatos, contextualizando, com evidências, com informações. Essas pessoas são ignoradas, muitas vezes ridicularizadas, outras vezes até afastadas de seus cargos. Né? Para quê? Para depois aparecer um bambambam e falar que resolveu o problema. Só que esse bambambam é mais uma tartaruga em cima do poste que não chega nem perto daquele profissional capacitado que a gente o tempo todo invoca aqui nos nossos programas e nas nossas quinta-feiras. Mas então, lembra o caso do cara da Google? Que ele fez a maior parte da parte de inteligência artificial da Google, mandaram o cara embora esculhambando o cara. E ele tinha avisado que teria problema com reconhecimento facial e de imagens por um bom tempo. Esse cara foi calado, gente. Um super profissional. Teve outro amigo nosso também, que a gente falou de um tempo atrás, que ele simplesmente parou com o programa dele, né? Ele fazia uma distribuição de códigos pela internet, ele cancelou, porque ele falou, não vale mais a pena fazer esse trabalho, que as pessoas estão, em vez de usar para o bem, estão usando para o mal as minhas ideias. E tantos outros exemplos que ficam aí mundo afora. Então, tá difícil. A gente traz a informação, pede para vocês sempre atualizarem. Não é à toa, né, que o primeiro passo que nós temos é a atualização. Então, vocês, a primeira defesa que nós temos é a atualização. Quando o cara hoje em dia fala assim, não, porque agora eu tenho um programa de Zero Trust. Sério mesmo? Na sua casa, você tranca a sua porta por quê?
Não, mas, putz, Ale, assim, a ideia do Zero Trust, a ideia eu acho que ela é até muito legal. Sim. O grande negócio é assim, acho que a gente já comentou até isso daí, eu já comentei com algumas pessoas. Zero Trust, para mim, não é nada mais do que a teoria de mínimo privilégio, que se o cara estudou alguma coisa bem estudado, foi na segunda aula que ele aprendeu isso daí.
Então, né? O mercado tão torto abriu essa brecha, né?
40 anos atrás, o cara pegou o mínimo privilégio, mudou o nome para Zero Trust, e agora está requentando a marmitinha de 40 anos atrás aí.
Pois é, é isso que eu falo. E aí, por isso que eu fiz a pergunta, né? Por que você tranca a porta da sua casa? Né? Botaram o cadeado no portão, não é isso? Uhum. Passando inseticida pela casa. Botaram o cadeado no portão. Pois é, família, né? Bom, gente. Controvérsias à parte, nós fazemos... Sim. Te trazendo para vocês informação. Vocês aprendam, utilizem e façam uso do que é melhor para vocês em cada caso, cada situação. Conhecimento nunca é demais. Bom, então, embasando, assim, partindo dessa frase que nós falamos aqui, de presentinho de Natal, aconteceu um negócio na Polônia que chamou a atenção de muita gente essa semana. E por que que chamou a atenção de muita gente? Porque está no ar que isso é uma prática que está sendo empregada por várias empresas espalhadas pelo mundo, de vários segmentos. Segmentos de segurança, segmentos de transporte, segmentos de automotivos, segmentos
médico.
Segmento médico, né? Seguradoras. Então, impacta muita gente. Tudo que é serviço, né? A partir do momento que você contrata um serviço, você tem um um contrato. Esse contrato reza aquilo que você está contratando. Mas sempre tem umas linhas minúsculas que deturpam isso e levam você para outro ponto. Então, lá na Polônia, a empresa contratou alguns hackers, né? Para quê? Para que eles verificassem, né, o que acontecia com alguns trens que, embora sendo muito novos, eles apresentavam problemas seríssimos que não inspiravam confiança nem de equipamento, nem segurança os transportados, né, os usuários daquele serviço. Então, eles pararam vários desses trens e contrataram hackers muito conhecidos, de renome, para verificar se tinha havido algum ataque, alguma invasão. Um trabalho como se fosse um pentester, né? De repente, esses caras estão com o nome de hackers, mas pode ser um profissional capacitado, preparado para fazer aquele tipo de análise. Eles foram contratados para verificar. Beleza, encontraram situações estranhas, situações que não são normais, e apresentaram seus relatórios. Bom, o que aconteceu? Agora os caras estão processando. Estão processando as pessoas que trabalharam, estão processando as pessoas que contrataram. O problema continua sem resolução. E o que ficou no ar é que as empresas criam situações de manutenção aleatoriamente, de forma remota, para que quem contrata aquele serviço e compra aqueles equipamentos tenham que fazer manutenções periódicas de valores não tão simples assim, nem baixos. Então, olha a situação estranha, cara, que nós que a gente está se encontrando, né? É, você tem um problema, e aí você tem uma garantia, você tem um serviço especializado, se você chama outro, perde a garantia, se você abre uma, você é processado. Mas não vou parar desse jeito, Amato.
Não, olha, assim, essa história é muito louca por causa do seguinte, pensa bem, você é uma empresa de trem, tá? Daí seu trem parou de funcionar. Você falou, pô, o trem parou de funcionar, você vai ver a parte mecânica, ela tá toda funcionando perfeito, tá, a manutenção tá em dia, mas o trem parou. Os caras fizeram o quê? Contrataram um grupo de especialistas de segurança, falou, gente, esse trem é moderno, tem como você dar uma olhada?
Os caras ficaram hackeados, né?
É. Os caras ficaram 2 meses fazendo engenharia reversa no software do trem. Daí, assim, vamos lá. Pensa que para fazer engenharia reversa no software para PC normal, doméstico, já é tarefa difícil. O cara fez engenharia reversa no software do trem. Daí eles falaram, ô, peraí, alguém colocou alguma função especial aqui para o trem parar sozinho. E eles pegaram e fizeram o trem funcionar de novo. O que aconteceu? A empresa dona dos trens está processando todo mundo agora, falando, foi mexido no nosso software e não podemos garantir a segurança de vocês. Então, esses não é para usar. Espera aí. Quem foi que colocou o negócio que bloqueia, que trava tudo? A própria empresa que fabrica o trem. E daí, claro, agora que foi exposto, estão negando, né? Não, imagina, nós nunca fizemos isso daí. Só que os caras fizeram relatório, fizeram palestra e tudo mais. E agora os caras ficaram mordidinho e estão processando quem fez o teste, processando quem comprou um trem. E aí, quanto custa comprar um trem? É igual comprar um carro? Custa 50 pau, 100 pau? Entendeu?
E o pior, né, cara? A população continua impactada, porque os trens não voltaram a andar.
É, e daí assim, e trem novo. E daí assim, a matéria é louca e remete a várias coisas disso que a gente está falando, porque eles comentam que uma empresa muito conhecida da maçã mordida tem atitude desse tipo também, ou teve em algum momento do passado, e uma outra empresa que fabrica trator fez um negócio desse, porque hoje em dia, por mais que a gente fale trator e todo mundo pense em uma ferramenta bruta, né, o cara que pilota o trator, o cara tem que fazer um curso igual piloto de avião. O cara pilota o trator com joystick hoje em dia, né?
Não, o trator tem GPS, situações, né?
Lance é muito louco, E daí, assim, parou de funcionar o equipamento também, tá? E aí, assim, tá bom, estamos falando de trem, estamos falando... Esquece a maçã mordida, né? Estamos falando de trator.
A gente pode falar de veículos também, tem vários.
Vamos para o mundo mais próximo nosso, de veículos, tá? Eu acho que talvez vários de vocês já tiveram algum tipo de problema. Olha, tem que instalar um módulo novo, tem que fazer alguma coisa no seu carro, só na concessionária. Você vai lá, o cara ele cobra a ínfima quantia de R$4.000 e daí ele vai lá e funciona. Opa, beleza, tá? Outros especialistas já fizeram várias análises. Não existe módulo adicional, tá tudo dentro do seu carro, tá? Do software. Só que em algum lugar tá escrito lá, tá habilitado? 0, significa não. Tá habilitado? 1, significa sim. O cara ele vai lá e liga essa função, ganhou 4 contos nas suas costas, tá? E daí o seu carro, muito obrigado, vocês fizeram meu carro funcionar. Se alguém descobrir que você fez esse tipo de coisa por sua própria conta, alguém significa a própria concessionária, você perde a garantia do carro e eles não põem mais a mão no seu carro. Então é assim, eles continuam fazendo, né, o que a gente chama de segurança por obscuridade. Eu tenho o poder. Os caras querem, não querem perder o poder de maneira nenhuma, tá? E assim, são duas situações, elas são diferentes, mas elas são muito parecidas. São empresas proprietárias de equipamentos, né, ou que fabricantes desses equipamentos, que acham que eu comprei, o veículo não é meu. O veículo continua sendo deles, e se eu colocar a mão, né, eu perco a garantia, perco... Sério mesmo? 2024? Sério mesmo?
Meu. Cara, do começo dos anos 90, para metade dos anos 90 para cá, a maioria dos carros começaram a aparecer com alguns pequenos módulos computadorizados no painel e de controles internos do carro. Porque eles já estavam indo para o tipo de produção que colocariam para cada carro como se fosse um IP. Né? E aí apareciam em vários modelos de várias marcas, né? Não são todos, também não são todos os modelos, mas apareceu como se fosse uma contagem regressiva. Né? Faltam tantos quilômetros para sua manutenção. Até aí, todos pensavam que isso era alguma coisa inovadora. Que você, ao invés de ficar olhando o seu manual, era também informado que estava chegando o momento de você fazer determinada revisão ou manutenção. O problema é que esses tipos de contadores, quando eles chegam no momento que zeram o contador regressivo, ele aparece numa chavinha, um alertinha, fica lá zerado e não volta ao normal. Só a concessionária pode chegar e zerar de novo para iniciar uma nova contagem. Então, isso é uma venda casada. Porque você adquirir um produto e você for uma história do automobilismo, lá para trás, na época do Mopar, né, que foi uma pessoa que, inclusive, trabalhou com IBM e tudo mais, que era a parte de a grande sacada de manter os carros funcionando. Né? Então, você oferta peças. Então, você dá liberdade para as pessoas entenderem como elas querem cuidar de seus veículos. Tem gente que gosta de arrumar carro em casa. Tem gente que não tem esse tipo de controle. Né? Ah, mas estamos a história é que estamos fazendo isso para o bem das pessoas e segurança das pessoas. Porque o carro com a manutenção, eu posso garantir que ele não gerará um problema para os demais. Mas até quando isso? Até quanto isso? Até como isso deve ser claro? Devia ser mais transparente, então, né? E você tem, sei lá, você tem você quer clicar nesse botão, a partir de agora você é responsável pelo seu veículo. Exime a montadora de qualquer problema, porque o cara está assumindo a responsabilidade por aquilo e não fica forçando as pessoas a fazer certas coisas. Eu penso assim, né?
Eu concordo contigo que se a gente... Depende do que você mudar, você pode estragar o carro, tá? Existe uma parte que não. Mas e todo o resto? Todo o resto tá ali para quê? Para eu poder vender para você? Então, por exemplo, os carros, não precisamos nem falar dos super mais modernos, mas um pouco mais novos. Você fechou o carro, tem alguns carros que o vidro não sobe automaticamente.
Todo carro japonês não sobe automaticamente. Então, porque os japoneses têm por pressuposto que você fechou o vidro antes de sair do carro. Então você tem que mudar a parte elétrica dele para que o alarme feche também o vidro.
Ah, mas nós já ouvimos a história de que não é mudança hoje em dia física. É uma mudança no computador de bordo para falar fechou a porta, sobe. Então, peraí. Você não pode mudar isso daí?
Duas medidas. Exemplo ótimo você colocou aqui.
Porque assim, eu já ouvi a história da pessoa que comprou o carro, saiu para a estrada e voltou para a concessionária e falou: meu carro não passa de 200 km por hora. O ponteiro vai até 280. Não, mas o senhor está, é pela segurança do senhor, eu comprei o carro, por que que meu carro não vai? Ah, existe uma trava, existe um bloqueio. Então, é assim, eu não sei se é só Brasil isso daí,
isso é mundo. Né?
Mas, assim, existe um pressuposto de que você é um idiota. Por que que tem pacotinho de sal na mesa do restaurante? Porque você é um idiota e você coloca um monte de sal na comida e daí eu vou ter custo com o hospital público, o SUS, por causa da sua pressão. Então, eu coloco o saquinho e daí, assim, quem é que paga isso daí? Foi você de qualquer jeito, né? Então, tem um monte de coisa assim que...
Pegadinhas.
É, alguém tá fazendo por você, né? E não tá muito certo na minha... Temos que conversar mais a respeito disso.
Tem muita brecha, cara, tem muita brecha. Porque se é um controle da montadora, como é que ao vender esse carro no nosso país, eles podem alterar esse equipamento para adicionar o fechamento dos vidros? Então, por que que eu não posso alterar esse equipamento para utilizar a carga máxima do motor que eu adquiri? Por que que eu não posso alterar esse equipamento para mudar, por exemplo, como que ele retransmite um sinal da internet? Como ele funciona com o Bluetooth? Como que ele funciona? Qual a distância que eu posso emitir o sinal para você poder utilizar ou não a sua chave de aproximação? Qual a pancada de pressão, né, em joules tem que acontecer para que ative o meu airbag? Então, tem várias situações que deixam de ser claras e começam a dar margem para esse tipo de discussão.
Não, mas assim, tem algumas coisas que é tipo isso que você falou do airbag. Supostamente alguém testou e você está simplesmente confiando nisso daí. Mas, por exemplo, tem vários painéis de carro que você não consegue sincronizar o seu celular porque o cara bloqueou lá. Não é porque ele não permite. O kit multimídia permite, né? Só que, como você não pagou a taxa, então é mais barato você pegar e arrancar aquele módulo lá, comprar um Pioneer diferente, espetar lá, que você tem acesso a tudo. E um abraço, num uso original. Olá, como é que é? Ó, falamos do sal da mesa.
É, olha o do Henrique. Os caras proibiram o sal lá em Porto Alegre, os caras punham cordinha, mas não ficava na mesa, ficava pendurado. Então o cara pegava, jogava na comida e abaixava o prato e comia.
Não, mas então, ó, porque não pode sal na mesa. Se ele tiver pendurado com a cordinha, não encostou na mesa, né?
É. A gente teve recentemente na Argentina, e lá é seríssimo a parte de uso de açúcar e sal. Tem informativos gigantes nos pacotes. As comidas, elas são limitadas em vários aspectos, tanto em sal quanto em açúcar. Mas como a Mati falou, tem lá o saquinho em algum lugar, uma maneira de você colocar isso na sua comida. Então, é estranho. Isso aqui dá mais conversa. Tanto dá mais conversa, que se a gente sair dessa situação que ocorreu com os três na Polônia e ali para o lado, para a Alemanha, a gente está vendo uma situação que... Nós vamos colocar a notícia, depois eu vou colocar o que eu sei por detrás da notícia, que é a nossa dose de acidez. Né? Foi anunciado hoje que eles estão querendo tirar de produção para o mundo inteiro, né? Primeiro na Europa, depois progressivamente por outros locais do mundo, a produção do Porsche Macan, que é um mini SUV da Porsche, mini SUV. É grande pra porra, motorzão 2.7, anda pra cacete, é uma delícia pilotar. Eu posso falar de boca cheia que eu fiz teste nesse carro, inclusive de painel de outras coisas. E por que que eles estão dizendo que não querem mais esse carro no mercado? Como é que é o nome da coisa? A União Europeia colocou a situação como se esse veículo ele não segue os requisitos básicos de cibersegurança. Né? Sério? Requisitos básicos
é isso mesmo?
De cibersegurança. Eles querem tirar o carro de linha? Não. Já deram a ordem que o carro vai sair de linha até 2024, agora, 25 no máximo, nos outros países, 26 a 28. Então, gente, é seríssimo. E eles ainda usam como exemplo situações que já ocorreram com a Volkswagen, com o Up, com o Audi R8, que é aquele esportivo da Audi, e também com o Audi TT, que é aquele esportivo mais, como se fosse a Porsche Cayman, mas de entradinha, que o povo gosta de falar. Eu odeio essa frase, mas que seja. Enfim, normalmente, o carro ele é tirado de produção quando ele tem um problema de segurança física total ou emissão de gases, que isso ficou muito sério de 2010, 2011 para cá, né? E tanto que a Volkswagen quase foi à falência, por isso que uniu com a Audi, que teve o lançamento da Amarok, e eles burlaram os resultados dos testes para lançar caminhonete no mercado mundial. Foi bravo o negócio. Bom, agora está aqui esse impasse da da Porsche Macan, né? E querem tirar do ar por falta de segurança, de cibersegurança no carro. Cara, isso é o ó do borogodó, né? Será mesmo? O que você acha dessa história? Depois eu vou contar mais uma coisinha que vocês vão entender.
A história ela é muito mais louca porque é o seguinte, a União Europeia está forçando, tá, a descontinuar esse carro, tá? Beleza. Porém, ele poderá continuar sendo comercializado, né? Então, vamos lá.
Europa!
Não, ele está sendo, né, banido da Europa por questões de cibersegurança. Mas ele pode continuar sendo comercializado em outros países. Por exemplo, o próprio Brasil. Espera aí. Ele não é seguro para a Europa. Mas para o Brasil, que se for.
Agora. Quer ouvir?
Cara, é assim, é muito ridículo, entendeu? O que a Porsche está fazendo, ou o que está acontecendo. Porque, assim, existe um problema de segurança. Não interessa, eles não passaram nos requisitos europeus. Ah, os requisitos brasileiros são mais baixos. Cara, a gente está falando de segurança. Então, lá, o cinto de segurança tem que ser de Kevlar, aqui pode ser de papel higiênico, entendeu? Ah, ó, para, acorda, vai, Ale.
Cara,
eu não vou nem comprar Audi, mas eu não vou... Porsche, pronto. Porsche está banida da minha lista de desejos, vai.
Eu vou te contar pior. Isso vocês vão entender o que está acontecendo aqui. A Porsche, eu vou dar o advogado do diabo, né, pelas informações que eu tenho de outras categorias, que sei lá, não, ninguém é obrigado a seguir isso, eu tenho envolvimento com isso por vários motivos, e a Porsche ela está sofrendo uma pressão gigantesca, porque ela resolveu sair da casinha. Por que, que ela resolveu sair da casinha? Ela quer entrar de qualquer forma na Fórmula 1, Ela já entrou na Fórmula E dos elétricos. Ela aumentou sua participação em outras corridas de Touring, né, que são os GT da vida na Europa. Por vários anos seguidos, nos anos 2000, acho que eu posso estar enganado, entre 2010 e 2010, entre 2005 por aí, até 2015, quem mandava em Le Mans, por exemplo, era a Porsche, né? Então, a Porsche ela começou a ser massacrada por outras montadoras. Primeiro ponto. Quando eles fizeram o Porsche Macan, que é esse novo que tem na frente várias, inclusive na Fórmula 1, em outras categorias, várias corridas que tem pelo mundo, ela inclusive o Pace Car, que é aquele carro que anda na frente, carro madrinha, né? É aquele que tem aqueles quatro LEDzinhos, assim, bonito pra caramba. Esse Porsche Macan é o carro mais vendido na Europa. Hã? Aí fala para mim, se a Europa, que a União Europeia, fez um contrato com todas as montadoras que até 2030 vai ter aquele papo de carbono zero, de cortar a produção de carros de queima de combustível fóssil. Como é que eles veem a Porsche crescendo em várias outras categorias, não só elétrica, entendeu? E com o veículo de um motor fortíssimo, que é de queima de combustível fóssil. Então, vocês percebem, de novo, o que eu falei no começo do programa, antagonismo? Então, eles estão colocando a Porsche, primeiro, ela está incomodando pela qualidade dos produtos que ela vem fazendo. A Porsche nunca vendeu tanto carro no mundo como vende hoje. A Macan pegou o mercado inteiro na Europa, está conquistando os Estados Unidos também, porque é um carro sensacional. Só que, como eu falei, é um motor de 3,7 litros, né? É uma turbina bagaça. Tem o elétrico? Sim, a Porsche tem ótimos carros elétricos. Se vocês olharem lá Bom, eu tenho um vídeo lá no, na parte de Instagram meu, da parte sobre roda. Lá tem o Nelson Piquet com Porsche elétrico. Ele vai de 0 a 100 em 3 segundos, cara. Nem isso, 2 segundos e pouquinho. É violento, pisou, se cola no banco, levanta a cara e parece que tem um cara sentando no seu peito, meu amigo. E aí? Né? Como é que um carro de motor a combustão, vendido tanto na Europa, que quer zerar a porra do carbono? Então começa a aparecer as mentiras, concorda comigo, Amante? Eu acho que aí tem mais coisa.
Claro, mas então, Ale, de novo, é assim, o que mais me incomoda não é o carro ser banido, tá? Não é ele ser combustão, não é ele ser elétrico, porém nós vamos banir de um lugar e nós vamos continuar empurrando ele para outros lugares onde a legislação é mais branda. Então, cara, o que vocês aprenderam? Vocês não aprenderam nada. Aprenderam que nós temos que continuar tendo lucro. Como é mais brando no Brasil, a gente manda para o Brasil. O dia que o Brasil aumentar a régua, a gente pega e começa a mandar para a Argentina. Depois manda para a Jamaica, depois manda para a África. Cara, de novo, infelizmente faz parte do mundo capitalista. Eu fiquei muito, sei lá, em vez de vamos consertar, vamos fazer o recall e arrumar isso daqui e colocar no mundo inteiro com uma qualidade decente? Não. É mais uma medida ridícula em detrimento da segurança das pessoas.
E vou além. E aí tem uma jogada comercial muito grande de hipocrisia. O mundo inteiro está nessa hipocrisia falando carro elétrico, só que ninguém mostra nas tabelas de conversão o que vão fazer com as baterias desses carros elétricos. O que vão fazer com toda a produção do equipamento elétrico e a quantidade de plástico que vai nesses carros, né? Então, assim, estamos vivendo uma hipocrisia tecnológica em termos automobilísticos fortíssima. Só que, assim, é mais fácil falar que ela está com problema de cibersegurança, porque aí se contratarem um hacker, o cara vai perder a garantia do Porsche, vão processar o comprador do Porsche, que você, no momento que você compra um Porsche, você entra tudo no como é que fala, no site da Porsche, escolhe como o carro vai ser montado, aí você recebe a chave, cara, do seu carro antes do carro chegar. E você consegue ver vídeos de todo o sistema de produção do seu veículo até ele chegar na sua casa. Então, assim, cara, devagar com a dor. Não acredite em tudo que você lê. Mas isso aqui me chamou muita atenção, principalmente nesse momento. E pior, colocando o Brasil como... Ah, no Brasil pode vender. Que porra é essa?
Cara, eu acho que isso aqui foi o que me deixou mais realmente descontente com a Porsche.
Qual é a União Europeia? A não, Porsche?
Cara, mas então, por que a Porsche não sobe a régua para o mundo inteiro?
Ela está falando isso.
Por que a Porsche não sobe a régua para o mundo inteiro? A minha pergunta para o seu José Porsche é: por que o senhor não sobe a régua de cibersegurança para o mundo inteiro? Entendeu?
É porque o problema não é cibersegurança. Acho que é isso que é a resposta que você vai ouvir. É isso que é muito louco. Mas, enfim, vamos sair dos carros e meios de transporte e vamos para o mundo mais próximo da nossa realidade. Vamos falar agora.
Triste, você vai me deixar mais deprimido ainda.
Bom, vou deixar, porque hoje eu tô. Você, assim, eu sou o Papai Noel que traz os presentes, e você tem que achar divertido esses presentes desgraçados que eu estou colocando para o público. Bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, os criminosos, cara, escuta isso aqui, né? É, criminosos, olha, coitado, né? Eu estou tão acostumado às coisas erradas que eu já estou falando com os criminosos. Não, pera lá. O governo está lançando o aplicativo Celular Seguro. Ai, meu Deus do céu, a solução para tudo. Você está lá com o seu super celular, fazendo suas coisas, né? Ah, pau, roubaram o seu celular, meu Deus, fui subtraído. Não é assim que o pessoal, os Papa Mike fala? Fui subtraído. Pois então, você foi subtraído, agora você não... Seus problemas acabaram. Tadã! Organizações Tabajara. O que os caras criaram? Eles criaram um produto que você instala em seu celular e no momento que você ativa, né, o celular seguro, você vai bloquear onde quer que esteja o seu celular. Esse celular vai passar a ser um peso de papel, porque o e-mail dele vai estar eliminado, não vai adiantar trocar de chip, não vai adiantar vender para os outros, não vai adiantar fazer piciroca nenhuma, porque você travou o celular com o super produto do governo chamado Celular Seguro. Minuto de silêncio, Mate. Bom, já deu. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente está gastando tempo das pessoas que poderiam estar desenvolvendo sistemas melhores de atendimento médico, de segurança nas estradas, né? Eu sofri um acidente uma vez que demorou 5 horas para chegar ao policial onde estava o acidente, entendeu? Então, mas não, é mais importante a gente criar um negócio que vai bloquear o celular, porque as pessoas não estão preocupadas em elevar o nível de segurança das comunidades, das pessoas, das cidades. Eles estão preocupados em criar coisas paliativas e remédios pós-trauma. É isso.
Isso aqui é bem o placebo mesmo, né? Porque assim, vamos lá. Como é que funciona esse aplicativo? Esse aplicativo é, eu instalo no meu celular, o Alexandre instala no celular dele... E eu falo que o meu contato de recuperação é o Alexandre. Então, caso eu tenha algum problema, tá? Eu, de alguma maneira, entro em contato com o Alexandre e falo, amigão, deu tudo errado, cancela aí, tá? E o Alexandre vai pegar, vai apertar o botão lá e o meu celular para de funcionar. As operadoras estão prometendo bloquear o celular em até 24 horas. Cara, é assim... Se os caras estivessem contando num show de piada tudo isso daí, tá? Eu tava dando risada, porque é assim mesmo que funciona. Quanto tempo um criminoso precisa para limpar a conta de um cidadão comum? Quanto tempo um criminoso precisa para entrar no seu WhatsApp, Instagram e não sei o quê e pedir dinheiro ou arruinar a sua vida? É 24 horas, o bandido agora vai esperar 24 horas, Ale. Só depois de 24 horas que ele vai tomar alguma ação, entendeu? Sério mesmo? Então é assim, para mim, eu não sei, em vez do pessoal tomar conta, né? Por que estão roubando o celular? Porque tem muito bandido na rua. Tira os bandidos na rua e deixa que as pessoas de bem continuem usando o aparelho de celular. Ninguém resolveu o problema aqui, você não resolveu o problema.
Amate, e as parcerias?
Calma, é assim, a justificativa deles é, a partir desse aplicativo, vai facilitar a sua vida para comunicação com os bancos e as empresas de telefonia, tá? Tá bom, nós não resolvemos o problema, tá? Para que, vamos lá, só para o pessoal entender parte do negócio.
Parte, exato.
Todo celular tem um número único, chamado e-mail. E daí o que acontece? esse número é único, está funcionando ali. Está ótimo, beleza. Quando você tem um celular, né, extraviado, vamos falar assim, você pode entrar em contato com a operadora e falar, tive um problema, bloqueie o meu aparelho. E eles vão saber que é o seu aparelho baseado nesse número. É esse número que as antenas recebem. Está ótimo, tá? A operadora só faz isso. E depois de, acredito, mais do que 24 horas, se você apresentar um boletim de ocorrência. Tá ótimo, muito bom.
72 horas, 24 horas que eu nunca vi, velho.
É, exato, né? Mas tudo bem. Daí tá bom. Somente há pouco tempo atrás que apareceu uma iniciativa de compartilhar essa informação com as outras operadoras. Porque senão, o seu celular era da operadora A, eles pegavam e trocavam o chip para a operadora B e ficavam usando, porque ele estava bloqueado em uma operadora. Paran, beleza?
É, aí tem que fazer o pedido para essa outra operadora.
Nossa, não, você até me lembrou do negócio, Ale. Espera um pouquinho. É, daí você tinha que fazer, então, para todas as operadoras, né? Mas vamos começar, porque eles merecem. Daí o que acontece? Existe uma operadora, tá? É, que até bem pouco tempo atrás... o nome dessa operadora tem só duas letras, tá? Eles permitiam que celulares com e-mail duplicado ou zerado pudessem ingressar na rede deles. Então, o criminoso ia lá, através de uma técnica qualquer, zerava o seu e-mail e tinha uma operadora que aceitava. Fala pra mim, você não tá favorecendo o crime? Entendeu? Essa operadora que tinha que ser punida. Entendeu? Para largar a mão. Daí, assim, é claro, não.
É muito parecido com a situação do 0800 que a gente trouxe nos últimos programas.
Entendeu? Não, mas os aparelhos que são captados aqui são levados para países africanos e levados e funcionam lá, vendidos lá. Tá bom, a operadora lá não tem controle nenhum. O que as nossas operadoras estão fazendo? Você, cidadão de bem, entra em contato, demora 72 horas com o boletim de ocorrência e você ligando e abrindo chamado todo dia na Anatel para que seja feita alguma coisa. É assim que trata o cliente? É assim que a gente resolve o problema? Não é.
Entendeu? Não é. Aí, olha só, olha o negócio, o desmadre, vamos lá. Não, mas essa iniciativa do governo... Eles criaram parcerias muito importantes com a Anatel, com a Febraban, com a BR Telecom, bancos como Caixa, Inter, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, Sicoob, com potencial assim, para futuras expansões e integrações de outras empresas. Para quê? Para captar dinheiro, é isso?
Então, fica estranho, minha Leandro.
Esqueci, trocou.
Você, a hora que você, sei lá, você entra em contato com o banco, olha, eu tenho o aplicativo instalado, então eu tenho o acesso privilegiado aí, me ajuda? Sério mesmo? Alguém já teve uma boa experiência com o banco? Eu acho que poucos, né? Sempre que você tem um problema, você é o problema e não o banco. Não a operadora do celular, não a operadora de, sei lá, telefonia, internet.
Muito
não.
Menos a Anatel.
Você, exatamente. Né? A Anatel funciona quando você abre um monte de chamado lá, exatamente para que a operadora dê uma solução. O problema está onde? Está na operadora, não está comigo. Né? Então, é assim, estamos falando de... comunidade europeia criar regras de cibersegurança mais rígidas.
Para um carro, né?
São essas entidades que deviam criar regras de segurança mais rígidas e expulsar do país as empresas que não têm competência para atender o cidadão normal.
Sem falcatruas.
Só que daí, Ale, fala para mim... E aí, o crime está dormindo?
Não passou 24 horas, já começaram a criar vários golpes em cima do celular seguro. Porque o que, que os criminosos fizeram? Crime é sempre organizado, a gente cansou de falar para vocês. Os criminosos viram isso, eles se divertiram, nadando de braçada em cima da situação. É, houve um spray gigantesco de links e propagandas em WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que você imagina. Olha, para você agora estar seguro, clique aqui, pague tantos reais na hora para um Pix e você terá o celular seguro do governo. Nós do Ministério da Comunicação estamos incentivando vocês a fazer o correto. Clique aqui e faça não sei o quê. Cara, são golpes em cima de golpes que gerando assim, taxas para o usuário comum, pagamentos de boleto, o diabo a quatro para usar um negócio que é para ser de graça, né? Mesmo com todas as fases. Para isso, eles não estavam preparados, entendeu, Márcio?
Mas é que tá, Ale. É aquela brincadeira que a gente fala, levantou a bola, tem que cortar, né? O governo levantou, o crime não está dormindo, entendeu? É, o crime é mais rápido. Você não precisa fazer... Não, como é que é a frase bonita que está aqui? É, expansões com ligações, né? Colaboração com entidades. Você não precisa mandar um memorando, fazer, como é que fala, três cotações, não. Chama crime organizado. O crime é organizado. E daí, assim, menos de 24 horas, já tinha site, já tinha mais, tinha vários sites para você entrar lá e cadastrar o seu celular, os seus dados, o número do seu cartão e tudo mais. Entendeu? Tá aí.
Quantas vezes você cadastrou seu celular para não receber chamada de propaganda e você recebe até hoje?
Não, eu recebo de outras coisas, né? Mas nunca, de novo, uma coisa que você fala sempre, falta a transparência. O que está sendo feito? Como está sendo feito? Né? Recebo todo dia, entendeu? A ligação que eu atendo todas, está escrito lá. É, suspeita de fraude, eu atendo. Aí não fala nada, desliga. Eu bloqueio mais um, entendeu? Adianta, não.
Bom, vamos ver onde vai parar esse celular seguro aí, tá?
Desculpa, é assim, ó. Eu acho que a nossa premissa básica aqui é informação. O que acontece? Todos os aparelhos, ou pelo menos né, os aparelhos das... Eu posso falar pelo aquilo que eu conheço, das grandes produtoras. Então, vamos falar do Samsung e o Samsung, né? Os
Motorola, Samsung.
E os iPhones, tá? Todos os aparelhos, se você pega, por exemplo, um Android, você entra no Google, você está logado no Google com a mesma conta que está no aparelho, e você escreve aonde está o meu aparelho, o Google mostra a geolocalização do seu aparelho. Você tem opção de fazer o aparelho tocar ou bloquear o aparelho. Bloquear ou apagar o aparelho totalmente.
Através do Google,
tá? Porque para usar um celular Android, você precisa de uma conta no Google.
Os caras estão reinventando a roda, né? Reinventando a roda, cobrando por isso. Não, é de graça para as pessoas. Não, pera lá. Se é de graça, para que as parcerias com empresas? Se é de graça, quem pagou quem desenvolveu esse aplicativo? Se é de graça, quem está pagando essa propaganda desse aplicativo?
O governo está sendo bonzinho agora? Sério mesmo?
Não,
o governo bonzinho?
Na pior das hipóteses, quem está pagando é a gente.
Não, sem dúvida, né? Mas então, todos os aparelhos, tá, modernos, eu não sei, talvez algum modelo chinês qualquer aí, tá? Desculpa o meu desconhecimento, não sei, tá? Porém, os aparelhos Android, por padrão, eles fazem isso daí e eles mostram onde o aparelho tá. E você consegue bloquear o aparelho. Ah, tá bom, mas o criminoso vai pegar e vai colocar em modo avião e você não vai ter acesso ao aparelho. Tá bom, nem eu e nem o aplicativo celular seguro. Empatou, e daí? qual vantagem que eu tive de instalar esse aplicativo.
Que vantagem Maria leva.
Exatamente. É, tá bom, se para bloquear ele na rede das operadoras ou para que a Anatel tenha isso daqui, eu tenho que fazer um BO, qual vantagem eu levei de novo? É mais alguém que vai pagar o centímetro quadrado do meu aparelho?
Essa é a minha frase que eu falo todo dia. Bom, galera, você acha que isso aí tá light? Então tá bom. Então vamos para coisa mais light. Google Maps soltou também uma notícia sensacional. A partir de agora, ela não vai mais manter nas nuvens o histórico da sua geolocalização. Bom, primeiro, eu nem sabia que estão me secando por aí, guardando o histórico, né? Eu não me lembro disso, mas muita gente também não se lembra. O que está acontecendo é o seguinte, quando você está, como o Amato falou, você tem uma conta com o Google, você usa algum aparelho do Google para fazer uma localização, procurar uma rua e tal, ele guarda na nuvem essa busca. Acabou. Não vai ter mais. O registro dessa movimentação, dessa localização, vai passar a ser feito localmente no celular e só. Ou seja, aquele papo de eu abrir um processo no Supremo, né, Tribunal, e falar assim, não, eu tenho os registros que ele andou no Google, não está mais no colo do Google, meu amigo, agora está no seu celular. Então você não vai conseguir descobrir que o cara andou, deixou de andar. Você é responsável por onde você anda e isso vai ficar guardado no seu celular. Ah, mas tem como eu mudar isso? Tem também. Você pode entrar lá nas suas configurações e desligar isso se você não quer que ninguém veja onde você está andando. A questão não é essa. A questão é que o Google está informando de cara para todo mundo que não mais guardará nada na nuvem e tudo ficará no celular. Muito bom, mas, por outro lado, você tem que ver por onde você anda, o que você anda gravando no seu celular na nuvem, né? Já cansamos de falar, a nuvem não é estar mais segura. A nuvem é uma coisa que tem que ser bem elaborada, bem pensada, para não fazer merda.
Ale, tem um ponto aqui que, assim, a matéria é uma matéria interessante.
É bem legal, né?
Faz vários paralelos com o cinema, né? Então, por exemplo, você assiste Law and Order, CSI e tudo mais, e assim, olha, descobrimos que o seu celular esteve no local do crime nesse dia e aproximadamente nessa hora, né? Então, são informações desse tipo que eles falam que poderia estar sendo armazenada no Google e que daí alguém com o mandato judicial correto podia pedir quebra de sigilo para o Google, tá? Ou para outra plataforma qualquer, né? Quer dizer, aqui no caso é específico do Google, desculpa, tá? E saber aonde a pessoa estava. E agora não tem mais esse tipo de coisa. Quando você, como é que fala? Acaba o mês, o Google ele mostra, pelo menos para mim, eu recebo um e-mail falando assim, o resumo das localidades aonde você esteve. E ele fala... quando eu fui para São Paulo, quando eu fui para Valinhos e quando eu fui para outros lugares, né? Então, a partir de agora, essa informação ela vai estar somente no meu aparelho. Eles falam que existem partes boas e ruins em tudo isso daí. A parte boa é isso daí, é você poder controlar a sua privacidade. Eles falam que de parte ruim, talvez aplicativos que pudessem te dar rotas mais seguras por estudar as suas rotas, talvez seja um pouco mais complicado de fazer esse tipo de coisa.
Eu fico assustado porque muita gente não sabe o que liga ou desliga dos seus equipamento, dos seus apps que estão no celular. É por isso que eu falo, o centímetro quadrado do seu celular é muito valioso. Tome cuidado, pense, entenda o que está acontecendo. Leia aqueles monte de recomendações e regras no início que aparece para você. Né? Os dois cabeçudos aqui, que estão muito mais velhos, já usando o celular, o meu número de celular não muda faz 40 anos, creio eu. Desde que começou a ser celular, acho que nunca mudei o número do meu celular. Então, assim, tem muita coisa que eu ainda me assusto verificando quais são as configurações e eu passo a desligar porque eu nem sabia que fazia.
Não, atualização dos aparelhos, né, Ale? São funções novas que aparecem e às vezes nem a gente consegue ficar a par de tudo que está acontecendo.
É assim mesmo. Não, fica tranquilo, viu, Rodrigo? O Rodrigo está fazendo aquele bullying padrão com a Mate de sempre, mas fica tranquilo que a gente vai mostrar que a gente tem a solução para isso, né?
Caramba! Ô, Rodrigo, você não vai acreditar, eu pedi um negócio de Natal, tá? É só depois do Natal que eu vou poder mostrar o que eu ganhei de Natal. Que eu vou ganhar.
Lembrança para vocês. Na semana que vem, avisem todos os familiares. Pode botar na TV na sala. Pode botar no telão, no bar, onde você está fazendo seu amigo secreto, inimigo secreto, onde você quiser. Vocês não podem perder o nosso programa especial, que a gente faz aquela coleta de informações do ano e, na sequência, a gente faz todas as predições do ano que vem. Nós vamos mostrar quais são as previsões do que vai acontecer em 2024. Tá? Aqui a gente fez em 2023, por incrível que vocês possam não acreditar ou não querer aceitar, aceitamos tudo. Né? Não é verdade, Abate?
Fomos muito bem. Fomos muito bem.
100%. Então a gente é top.
Assim, por mais que alguém tentou dar um spoiler aí, passou longe, né? Mas assim, que eu vou ganhar o Starlink, se vocês quiserem dar o Starlink para eu testar, vai ser de muito bom grado, farei com muito prazer, né? Senhor Elon Musk, se o senhor quiser mandar um Starlink para mim e um para o Alê, entendeu? Não precisa nem entrar pela chaminé, pode mandar pelo correio normal, nós vamos ficar muito felizes também, né? Porque assim, se jogar do foguete seu, pode machucar alguém, né? Então manda pelo correio mesmo, senhores Elon Musk.
O Henrique colocou aqui, background do cativeiro. É o seguinte, é que...
Uma piada interna aí?
Não são todos que sabem, mas Marcelinho Carioca, ele foi sequestrado tal. E eu me senti tão sequestrado essa semana em várias situações que eu trabalhei a semana toda com o background do cativeiro do Marcelinho Carioca, né? Então, assim, né, a voz do povo é a voz de Deus. Eu já vou preparar para vocês conhecerem o cativeiro do Marcelinho. Semana inteira, Marta, eu trabalhei no cativeiro do Marcelinho, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Vocês lembram da semana passada que a gente trouxe uma situação que inteligentíssima do crime organizado de novo, né? A gente estava falando do WordPress, que eles lançaram uma informação para tudo quanto é lado, para os administradores de WordPress, que havia uma atualização de determinado plugin. E as pessoas correram para atualizar o plugin, sem pensar, sem ler, sem verificar, atualizaram o plugin e tomaram o Remote Code Execution, ou seja, liberaram o acesso aos seus servidores, às suas máquinas, totalmente escancarado para o amiguinho do capeta, pro bandido, ok? Então, vocês acham que isso daí poderia virar uma metodologia, um novo paradigma, que nem as pessoas gostam de falar, né, mamãe? O que aconteceu? Naba, gente, naba! Aconteceu agora, essa semana, um Zero Day do F5, né, o Big IP, né, que fizeram a mesma coisa, começaram a mandar um monte de mensagem de atualização, alertas de atualização, as pessoas indiscriminadamente, sem verificar o que estava acontecendo, sem validar o que estavam fazendo, foram lá e começaram a fazer o que, que acontecia, os links de atualização que fizeram zeravam os dados de quem possuía o nosso querido Big IP, nosso querido F5. É uma ferramenta maravilhosa, mas você cair no conto do vigário é dose, hein, meu amigo?
Ale, eu vou contar a história, entendeu? Eu só espero que a pessoa que está nos assistindo agora, ela não se entregue. É, eu falei, não faça uma determinada coisa. E a pessoa não fez. Daí eu fui conversar com ela, eu falei, você devia ter feito. Nunca mais acredite em tudo que eu falo.
Tá? Ah, boa!
É, boa. Então, é o seguinte, tudo que nós estamos falando aqui, tá, é verdade? É, tá? Poderia não ser. Cabe a vocês validarem a informação. Ai, dá trabalho, então cai no golpe que é mais fácil. Tá? Cai no golpe. Cai no golpe que é mais fácil, entendeu? Mas o grande negócio aqui é o seguinte, apareceu, né, você recebe um e-mail falando de uma, né, valida, é, existe um problema de segurança no equipamento que você está usando. Você entrou no site do equipamento para ver o que, que eles estão falando? Quando tem o Patch Tuesday da Microsoft, eles mostram lá, tá aberto lá, tá escancarado. Você pega todos os grandes fabricantes, cara, essa buzininha chacoalhando na minha cabeça uma hora direto, tá foda, tá? Mas assim, é, daí assim, né, dá para ouvir aí?
Dá!
Nossa senhora! Mas daí assim, pera um pouquinho só, só... Tá, travou nada, nem vem com esse papo, não. Não vem com esse papo de travou, não. Tá fluindo perfeito, tá? Mas então, é, só voltando aqui, cabe a vocês entrarem no site, né, na página oficial dos fabricantes dos produtos, entrar em contato com o fabricante e falar, meu amigo, tem alguma coisa errada? Devo atualizar? Aonde eu pego a atualização? E fazer a coisa certa, e não esse tipo de coisa aqui que tá rolando. É, Ale, vamos dar uma roletada? Vamos pular uma aqui?
Não, vamos dar rapidinho as três. Faltam só três notícias, gente. A gente estendeu um pouco aquele inicial que está demais essa história que está acontecendo.
A gente se empolga, a gente se empolga.
Na Europa, velho. Não, está todo mundo feliz e vamos que vamos. Galera, então, Big IP, qualquer um que seja, Cisco, VMware, qualquer um que você for atualizar, verifique o que você está fazendo, pô. Simples assim. Next, o que, que nós vamos falar? Cara, a Insomniac Games, ela recebeu terça-feira um pedido de ransomware de $2 milhões, porque os caras, através da como é que fala, da Marvel's Spider-Man, conseguiram inserir uma situação que conseguiram tirar dados de todos os jogos que os caras vendem, trabalham em cima da Sony, cara. Não é qualquer um, não, cara. A gente tá falando de Sony. E mas numa dessa, cara...
De novo, né? Sony levando o balão de novo.
Então, a Sony tomou uma bolada dessa nas costas de 2 milhões em cima do produto da Marvel, que era o Spider-Man. Então, assim, queridos Nakagawas, Shirumitos, Chororopes, qualquer nome de japonês que você quiser falar. Se vocês estão... Nunca pensei que ia dizer isso na minha vida. Mas devido aos problemas que eu vi ultimamente, que ocorreram no seu estação orbital de lançamento de foguetes, a sua estação de análise astronômica, na Toyota e agora na Sony... Ó, tá eu, a Mate aqui, se vocês precisarem de ajuda, pode procurar a gente, que a gente pode começar a dar umas dicas legais para vocês de segurança, que o negócio está feio. Tomando uma bolada dessas coisas de 2 milhões por causa do vazamento do Spider-Man, se liga que tem nego interno aí dentro que está botando a janela aberta para outro pegar informação. Tem gente que não está recebendo o que gostaria de ganhar. Cuidado.
Ale, é assim, ó, eu fiquei sabendo a notícia porque o Pedro segue um Reddit. E ele veio falar para mim o seguinte, ele falou, dá uma olhada nisso aqui. Os caras mostraram todos os roadmap dos próximos quase 10 anos de lançamento dos jogos, com como é que fala? Vídeos dos jogos funcionando, apresentações dos storyboard de como os jogos deveriam ser e tudo mais, tá? É claro, tá? Você vê como o jogo vai ser funcionando, não quebra muito a, como é que fala, o segredo das coisas, todo mundo já sabe, né, tem ideia de como vai ser, né? Mas mesmo assim, uma das notícias que eu li, falaram que tinha vazado mais de 1 tera de informação. Ale, Fala uma coisa para mim, eu já perguntei, mas até agora nunca ninguém me respondeu. Como é que você deixa um tera de informação
vazar sem perceber?
Você não viu. Ale, o elefante sambou. O elefante dançando na sua rede, passando pelo canudinho e o cara não viu. Sério mesmo?
Tá aí minha resposta. Eu sei o porquê. Dá uma olhada aí no privado.
Pode ser, pode ser. É. Eles contrataram o provedor errado. Tá, beleza. Já entendi. Bom,
o cara é muito ruim de serviço. E quando a gente estava terminando a matéria de hoje que estava trazendo para vocês, apareceu mais um problema. Né? Teve um vazamento monstro no GTA 6. Que já estão começando a falar em tudo quanto é lugar, depois a gente traz detalhes na próxima semana. Bom, vamos falar alguma coisa boa, vai. A polícia alemã derrubou o Kingdom Market. Kingdom Market era um site utilizado na escondida ali, né? Escondidinho ali na Dark Web, bonitinho, com os Bitcoin da vida. Eles pegaram e derrubaram esse site, que fazia o quê? É, operava desde... Quando que é? 2021 ou 2020? É 2021, né, Mati?
É.
Desde 2021, fazendo coisa com moeda de criptomoeda, né, com grana de digital, vendendo as coisas, vazamentos e o diabo a quatro. Enfim, 42 mil itens que eles vendiam, né? 3.600 deles eram direto da Alemanha. Então, a polícia alemã que começou com essa investigação estourou a bagaça toda, tiraram do ar. E agora, cara, e agora vai sobrar para todo mundo, que a investigação não vai parar por aí. Se você estava lá olhando coisas da Kingdom Market, acabem com seus históricos e seus logs, porque você pode estar sendo investigado nesse momento. Isso é bacana, né, Mati? Isso é uma coisa boa, que toda semana tem uma coisa boa também, não é só coisa ruim. Tá aí um...
Exato. É assim, ó. É, existe uma situação, cada vez que eu vejo esses markets sendo fechados, é muito interessante, porque a maioria deles, eles não eram marketings de cartão de crédito, eles eram markets que vendiam drogas. Então... o pessoal de cartão de crédito, desculpa aí, eu e a Leia já fomos certificados PCI, eles estão um pouco se lixando porque está acontecendo, tá? Porque a grana continua entrando, mas a hora que esses markets começam a vender droga, e principalmente droga de qualidade ruim, né? Pessoas morrem e daí é alguma coisa que o impacto social é muito maior, eu acho que só daí eles vão para frente. Eu queria ver para frente e ir para frente todo tipo de crime, né? Mas, de qualquer maneira, cara, pensa bem, um marketplace com 42 mil itens à venda.
É muita coisa, cara.
Entendeu? 3.600 só na Alemanha. Centenas de usuários registrados. Não, cadê? 10 mil, mais de 10 mil usuários cadastrados na plataforma. Então, o negócio era gigante. Por isso que o Ale está falando, tá? Sei lá, você estava lá, dá tempo de pegar o HD, colocar no micro-ondas, entendeu? Ou jogar lá no Rio Tietê, corre.
E furadeira. Só o Rio Tietê não adianta.
É forno, incineração, mas não. Forno da casa, não. Não faz isso em casa, não, não. Furadeira melhor,
Bom, e para fechar o programa de hoje, cara, aí você vê outra ação legal. A Interpol, cara, prendeu 3.500 suspeitos fazendo merda na internet. 3.500. Esses caras, cara, para vocês terem uma ideia, são 300 milhões envolvidos nessas negociações que os caras estavam no meio das tretas. É uma operação que envolveu 34 países diferentes. Né? Bloquearam mais de 80 mil contas de banco que eram suspeitas, envolvidas com limpeza de dados, mexendo em log de servidores. Cara, isso é bom demais. Sabe o que eu fico triste, Amado? É que esse tipo de notícia eu não queria ver aqui no nosso programa. Eu queria ver no Jornal Nacional, cara.
Eu também. Eu também concordo.
Eu queria ver no Fantástico, né? Fantástico, que o povo gosta de ver, Jornal Nacional. Eu gostaria de ver essas coisas aparecendo na primeira página da Folha de São Paulo, no Diário de Brasília. Porque, cara, o trabalho desses caras da Interpol, incansáveis, né? Você pegar, suspender um trabalho, uma coisa de bandido que envolve 80 mil contas bancárias, que tem um movimento de 300 milhões. Cara, isso sim é trabalho bem feito, cara.
Alexandre, assim, eu queria fazer uma pós-graduação de logística só para usar isso aqui como caso de uso em 34 países, entendeu? Não é brincadeira isso daqui, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um.
Cara, é 3.500 pessoas presas. A gente vê uma situação quando a Polícia Civil Federal faz um trabalho decente e prende aí 35 pessoas. A gente fala, caramba, olha que legal. Os caras trampando. Aí você vê um trabalho da Interpol que pega 3.500, 80 mil contas com um movimento de 300 milhões. Isso aqui tem que bater palma de pé, cara. Isso é o presente de Natal para nós, tá? Que pensa na coisa correta, em ser transparente, em trabalhar com informação para todos vocês aqui. A gente fala em atualiza, só que a gente avisa, toma cuidado também na hora de atualizar, porque vocês viram quantos problemas a gente trouxe aqui de gente fazendo coisa errada, né? É exagero em cima de exagero. Fraude, cara, a gente tá cansado de saber que aumentou demais. Semana que vem, não deixe de ver nosso programa. Eu vou trazer os números desse ano. Vocês vão ficar pasmos. Porque o crescimento não é mais exponencial. É foderástico. É esse que é o nome.
Não, só falando mais um pouco assim dessa notícia. O pessoal que foi preso aqui era todo mundo de crime de altíssima tecnologia, não era esse lance que a gente acabou de falar de venda de droga. Era gente que fazia clone de voz para aplicar golpe e tudo mais. Então, era coisa muito mais elevada e violenta tecnicamente aqui.
Muita impersonificação, deepfake, usando inteligência artificial. É coisa brava, gente, vocês não imaginam, né? Se a gente for dar todos os detalhes, é um programa só para mostrar isso. Entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que tem nego fazendo coisa errada, a gente sabe que tem coisa e gente do bem, né? Só gostaríamos que vocês continuassem a expandir os raios de sol e luz que nós levamos até vocês. Como diria o magnânimo vocalista do Massacre. Vocês não sabem o quanto são importantes para nós. Feliz Natal! Um beijo da Meline e do meu lado, Fernando Amati, para encerrar o programa para vocês. Não perca semana que vem as super predições para 2024. Para!
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, descontraída, colocando tudo que tem dentro do coração para fora, entendeu? Mas sem nunca esquecer a informação, a alegria e essa vontade que a gente tem de informar. E, é claro, a dose de polêmica e acidez. Feliz Natal. Boa noite.
Programa Edson.